Nós agora vamos dar início à unidade 2 da nossa disciplina Instituições de Direito Público e Privado, na qual estaremos trabalhando o que se define como teoria geral do Estado. O que que se vê dentro de uma teoria geral do Estado? Os pontos que estão elencados na apostila que os senhores têm à disposição. A origem, a formação, os elementos, o que que corresponde à ideia de um Estado de Direito, Estado Democrático do Direito, quais são as funções do Estado, quais são os seus poderes, que correspondem a uma forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Por quê? Porque a administração pública, que é o objeto central desta disciplina e deste módulo, inclusive, compõe exatamente esse Estado. Quer dizer, dentro dele nós chegamos à administração e ao exercício dessa função definida como uma função administrativa. Para isso, nós temos que identificar e procurar entender o que é esse Estado, essa pessoa jurídica que se define como de direito público. Na unidade 1, nós vimos o que representa essa ideia, ter natureza de direito público. Ter natureza de direito público é ter prerrogativas, é ter uma imperatividade, é ter preferencialmente, trabalhar preferencialmente com normas que nós chamamos de cogentes. Normas cogentes são essas normas de cunho imperativo. Então, isso é típico de toda atividade, de toda pessoa jurídica que, por sua natureza, é voltada ao que se define como direito público. E com o Estado, e como vamos ver, o Estado brasileiro, que não é único, também não é diferente. Uma grande dificuldade que se tem é procurar analisar e chegar a uma conclusão que não se chega, evidentemente, como é que surgiu o Estado. Privilegiou-se uma hipótese, sem dúvida nenhuma, é a que mais tem adeptos, mas os próprios autores procuram esclarecer que nós podemos analisar o Estado sob várias óticas, sociológica, filosófica. Aqui nós estamos analisando sob a ótica do direito, esse conjunto normativo, essa ciência que procura analisar essas regras de conduta que se formam, dizer, o Estado teria surgido de que maneiras? E como eu me reportei já na nossa primeira unidade, sem dúvida nenhuma, a titularidade de uma propriedade identifica muito esse surgimento. Tanto é que nós temos autores que trabalham exatamente esse vínculo, não é? O Estado, a propriedade, a família acabam tendo uma mesma origem. E sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento social, o desenvolvimento do conhecimento trouxe ao homem um poder, trouxe ao homem a possibilidade de controle daquilo que ele imaginava que era absolutamente divino. E por isso que na apostila procura-se destacar a ideia do homem natural e esse estado da natureza. Era exatamente dessa forma como se vivia, até que esse desenvolvimento, esse conhecimento propiciou o quê? O controle do tempo, o controle dos espaços e aquilo que era característica do homem, ele ser nômade, porque ele acompanhava a natureza, deixou de existir, porque ele começou a controlá-la. Então ele podia se fixar em um espaço e nesse espaço ele começava a controlar a maneira de cultivar essa terra, como controlar esse tempo, e aí veio o grande, não um grande problema, mas o grande norte da formação desse Estado. No momento em que o homem se fixa, ele começa a titularizar a ideia de propriedade. E essa propriedade, no caso, ela vai se identificar exatamente a partir dessa ideia do que representa essa titularidade. Ou seja, de que maneira várias pessoas podem titularizar um espaço. E aí observem os senhores a ideia do contrato social. Por que social? Porque ele foi um contrato naturalmente não propiciado, mas naturalmente enfrentado pelo homem. Ele precisava fazer um acordo. ele entendeu que se submeter a essas regras de conduta era algo absolutamente necessário para que se vivesse bem em sociedade. Por isso que os autores destacam de que o grande avanço que se teve, e grande parte dos autores que estudam o Estado identificam exatamente dessa forma, que ele é originado de um contrato social que o próprio homem se submeteu, porque o contrato é isso, é um consenso, é um acordo que se faz de interesses que convergem a um ponto comum. Qual era o ponto comum? Viver dentro dessa sociedade. E isso está bem destacado quando se diz que e o direito à liberdade, na página 33 da apostila, e o direito à liberdade começou a ser limitado pelo direito à propriedade privada. Por isso que Engels trabalha o Estado, a propriedade e a família, porque nós vamos reduzindo a complexidade desse nosso Estado. O Estado, a propriedade e a família têm que conviver dentro desse espaço. E essas regras de conduta que se discutiam lá nos séculos 17 e 18, a ideia desse contrato social, só foram se ampliando, se desenvolvendo dentro daquilo que correspondia a uma necessidade, viver-se neste Estado. Então diz-se que a origem, uma das teorias, a mais trabalhada, é exatamente de que o Estado corresponde a esse contrato social. Contrato social, esse contrato feito na sociedade pelos indivíduos que ocupavam esta sociedade para poderem terem o desenvolvimento desse próprio espaço. E, obviamente, o que se discute, e isso está destacado também, se define o Estado como uma pessoa jurídica de direito público. A isso equivale dizer que é uma pessoa com autonomia para tomar as suas próprias decisões. Essa era a ideia. O acordo foi feito para que se legitimasse um ser, ainda que abstrato, não é? Porque nem que o governador do estado no qual eu resido estivesse aqui presente, eu poderia apresentá-los como o Estado de Santa Catarina, nem se o presidente da República estivesse ao meu lado, ou a nova presidente estivesse ao meu lado, eu poderia apresentá-la como a União, o Estado brasileiro, porque não é dessa forma. Esta pessoa jurídica é uma abstração a qual se deu legitimidade por uma necessidade, que alguém capitaneasse o controle deste espaço, de maneiras que o convívio social fosse alcançado. Muito bem, como é que nós identificamos um Estado? Como é que nós podemos identificar que há ali um Estado, legitimá-lo como um sujeito de direitos e deveres como o Estado brasileiro, que é reconhecido pelos outros Estados estrangeiros. O nosso chefe de Estado é como o Vaticano, por exemplo. O Vaticano, em que pese a representação que tem para os católicos, é um Estado estrangeiro como qualquer outro. Então, o Papa, quando vem ao nosso país, ele é recebido com honras diplomáticas porque ele é um chefe de Estado como quando Sarkozy, por exemplo, visita o Estado brasileiro. Como é que se identifica esse Estado? Tudo em direito, os senhores provavelmente já têm conhecimento disso, tem mais de uma teoria que procura fundamentar. Agora, uma das que mais é aceita exatamente aqui está colocada. O Estado se identifica pelos seus três elementos que são essenciais, porque sem ele não há como se compor essa estrutura. É o povo, é o território e essa soberania que se define através de um governo. E observem que procura-se destacar exatamente que o povo não é uma população. O povo, ele se identifica por uma unidade, cultura, língua. E isso está bem destacado quando se faz referência de que o fato de se possuir a mesma origem, a mesma cultura, identifica essa ideia de povo. Não identifica a ideia de uma população. Aí eu estou me referindo à população mundial, mas não é isso que me interessa. É claro que esse povo, dentro dessa unidade, tem diferenças que lhe são inerentes. A região sul, a região norte, a região oeste, mas nós temos uma identidade, a nossa língua. Essa identidade é que nos traz essa característica do povo que compõe o Estado brasileiro. Exatamente porque nós nos identificamos em que pese, inclusive, o meu sotaque açoriano. Mas isso não modifica, esse sotaque não modifica essa cultura advinda dessa unidade do povo brasileiro, fixada em um território. E por que que o território é essencial? Exatamente para que se crie essas raízes. O reconhecimento deste território é essencial, tanto é essencial que observem os senhores. Um embaixador, por exemplo, do Estado brasileiro, que esteja em uma embaixada, em um Estado estrangeiro, se ele alega extraterritorialidade, é como se ele estivesse no território brasileiro. Por que isso? Para preservá-lo, exatamente para lhe dar uma garantia. E quando eu me refiro a território, eu não estou me referindo só à terra. Observem o mar territorial, o espaço aéreo brasileiro. Por que que as aeronaves precisam ter autorização para entrar no espaço aéreo brasileiro? Por que que as 200 milhas, por que a zona econômica exclusiva, definidas como bens públicos da União, na Constituição Federal, devem ser preservados? Exatamente porque nós estamos diante de um território. O território é esse espaço geográfico, terrestre, aéreo, marítimo, que é titularizado por esse povo, que tem uma identificação através de um Estado que é soberano. A ideia de soberania, ela é essencial. Essa ideia de soberania está destacada e identifica-se através de uma liberdade desse povo, através dos seus representantes, obviamente, de expor quais são as regras que vigem neste país. Essa soberania identifica essa necessidade de dar-se a esse Estado autonomia. Autonomia para que, dentro desse espaço geográfico, envolvendo mar, terra, se tenha a ingerência, se tenha essa ideia de que ali, soberania não no sentido de rei, mas soberania no sentido de que os interesses a serem preservados são os interesses deste povo que ali se fixou. Muito bem, como é que se dá esta ideia de soberania e o que que representa a ideia do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, Estado Social de Direito? Pode parecer até uma redundância, não é? Eu me referi assim, um Estado de Direito, um Estado Democrático de Direito. E os senhores vão observar que os autores tecem comentários interessantes até acerca do que corresponde um Estado democrático de direito, o Estado social de direito. Porque quando eu me refiro ao Estado, por exemplo, liberal, num primeiro momento ele pode parecer o ideal. O Estado liberal é um Estado em que o Estado não intervém, exceto quando estritamente necessário. Mas observem os senhores que em todos os momentos que nós tivemos liberdade, pretensa liberdade, ela existia materialmente, não, ela só existia formalmente. Porque materialmente, o economicamente forte sempre oprimiu ao economicamente fraco. Então, a intervenção do Estado é necessária. Por isso que o Estado liberal não é aquilo que se imagina. Como o Estado social? Num primeiro momento, dizer que o Estado social não é um Estado interessante pode não parecer lógico, porque afinal foi com ele que nós auferimos tantos benefícios trabalhistas, inclusive. E isso está bem destacado na apostila que lhes foi disponibilizada. Mas de que maneira esses direitos sociais são postos? São postos através de uma democracia? Não, não foram postos através de uma democracia. Por isso, um Estado democrático de direito. Democrático porque ele tem a participação de todos, inclusive na criação desses direitos supostamente ditos sociais. E os autores até destacam bem, não é? Hitler, Stalin, eram estados sociais, mas vejam que de forma autoritária. É isso que não se quer. O Estado democrático de direito, ele visa resgatar essa ideia de que os direitos são postos por aqueles que têm interesse na sua criação, o povo. Isso é a democracia, participação do povo, ainda como no Estado brasileiro, de forma indireta. Nós elegemos os nossos representantes e eles é que colocam essa ideia dessa legislação que está colocada à nossa disposição no caso. E aí passamos à ideia do Estado e os poderes, que na verdade são funções, né? Porque o Estado, no poder de legislar, de executar e de julgar, que nós vamos voltar a trabalhar, ele tem deveres. Sempre a administração pública, o Estado, deve tomar para si a ideia de poder como um dever. Por que que tem poder? Porque precisa ter prerrogativas por uma necessidade. Tem um dever. O Estado tem uma função instrumental, um instrumento mesmo, servir a sociedade. Muito bem, Aristóteles imaginou, Montesquieu popularizou a separação dos poderes. Na verdade, é uma separação só de função, porque o poder é soberano, é do Estado, como nós já vimos. Mas se quem legislasse também executasse, legislaria para poder executar. E se quem legislasse também julgasse, julgaria de uma forma nada imparcial. Por isso que nós temos uma função que cria lei com as políticas públicas que devem ser alcançadas por aqueles que exercem essa atividade, função executiva, e quando há algum problema, a função legislativa recupera através daquele processo que nós vimos, direito processual. É a típica função do poder que nós chamamos judiciário, mas sempre nesse sentido, poder no sentido de função só, porque o que se divide é a função. O poder é soberano, é do povo e ele delega, através dos seus representantes, essa capacidade de executar, essa capacidade de legislar, essa capacidade de julgar. Agora, um Estado, para se estruturar, ele precisa ser identificado em relação à forma que tem no Estado, a ideia de sistema e formas de governo. E por que isso? Porque conforme ele se estruture, através de uma federação, de uma confederação, através de um Estado unitário, através de uma república ou através de uma monarquia. Tudo isso interfere na maneira com que se vai criar o direito, de que maneiras ele vai ser posto. Por isso que nós precisamos identificar qual é a forma do Estado brasileiro. Ela é unitária? Não. A forma do Estado brasileiro, como vamos ver mais à frente, porque aqui nós estamos tratando apenas de uma classificação, o Estado pode ser unitário ou composto. Composto, ele se divide em uma federação e uma confederação. A diferença de um e outro é que numa confederação, os Estados estão mais para Estados estrangeiros. É mais uma relação internacional como a Comunidade Econômica Europeia, por exemplo. O Estado brasileiro é uma federação, Estados-membros, que tem certa autonomia, mas centrados em um vínculo com a União, no caso. Alguns autores até poderiam dizer que não é essa autonomia que eu estou me referindo que se tem. Eu quero me referir, em relação aos estados e municípios, à competência que cada um tem, desde que respeitando a competência da União, que é que representa, no caso, o Estado brasileiro. E essa classificação os senhores encontram nas páginas 42 e 43 da apostila. Dando sequência, nós temos a forma de governo. A forma que não deve ser confundida com o sistema que o governo tem, presidencialismo ou parlamentarismo. A forma de governo, ela vem a tratar como é que esse governo se coloca, através de uma monarquia ou através de uma república, no caso. No âmbito, e nós vamos voltar a isso do Estado brasileiro, nós temos esta república, no caso. O que que significa esta república? É aquilo que é de todos, aquilo res pública, coisa de todos. Então, nós não temos um monarca, nós não temos um imperador que administre o Estado como coisa sua. Nós temos uma res pública. A coisa é do povo, deste povo que tutelariza este território e que delega esta competência aos seus representantes. O sistema de governo também é de absoluta importância. É nesse sistema de governo que nós vamos identificar a ideia de que o chefe de governo e o chefe de Estado são as mesmas pessoas. No caso, o Estado brasileiro é assim. No presidencialismo, nós temos essa característica. E isso está bem identificado para os senhores quando nós temos a definição, ao cabo da página 43, essa ideia do que corresponde o sistema de governo, e aí nós temos o chefe de Estado e o chefe de governo na mesma pessoa, porque ele vai administrar política e administrativamente esse Estado. Observem os senhores que no parlamentarismo o chefe de governo distingue-se desse chefe de Estado. Não é? O chefe de Estado é um e o que governa é outro. No Estado brasileiro, não. O chefe do Estado e o chefe de governo são os mesmos, o presidente da República. No caso do parlamentarismo, nós temos o primeiro-ministro com uma representação, e aí nós podemos ver que o vínculo com os representantes do parlamento é um vínculo muito direto, não é? Porque há uma dependência íntima, no caso, entre eles. E os senhores podem identificar essa característica através da ideia de que o premier, no caso, é esse chefe de governo que corresponde àquele que tem uma maior ingerência nessa atividade que está exercendo. Muito bem. Nessa unidade, nós vimos exatamente aquilo que corresponde aos elementos de uma teoria do Estado. O que é o Estado? Como é que ele se formou? Como é que ele se identifica? Como é que nós podemos identificar um Estado? Muito bem, ele identificado, como é que ele se estrutura? Dentro dessa identificação, nós temos que ter. Como é que ele se compõe? Ele é unitário ou não? Qual é a forma deste Estado? Qual é a forma deste governo? Qual é esse sistema que esse governo vai exercer? E por que nós precisamos disso? Porque os senhores vão observar que a construção dessas normas tem um vínculo íntimo com essa ideia de que maneira o Estado se forma, através de uma federação ou não, qual é o sistema de governo que ele tem, como é que isso se estrutura, porque essa competência legislativa, essa competência executiva e essa competência legislativa, nós vamos observar, tem a ver exatamente com esta forma com que se cria o Estado e, no caso, do Estado brasileiro também. Nas próximas unidades, nós vamos dar exatamente desenvolvimento a essa ideia. Se o Estado brasileiro corresponde a essa federação, privilegiando uma república. Observem o que está conferido na Constituição Federal do Estado. Constituição da República Federativa do Brasil. Aí nós já temos duas identificações, que nós estamos diante de um Estado que se compõe através de uma república federativa. E aí identifica-se a pessoa até que lê a Constituição Federal que nós estamos diante de um Estado que privilegia dentro da sua estrutura a república através do presidencialismo dentro dessa forma de Estado e essa forma de governo, no caso, que nós vamos dar sequência nas nossas próximas unidades.